Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit sobre os resultados do quarto trimestre de 2018. Está presente hoje conosco o Sr. Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternit. Informamos que esse evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas com a participação do presidente da Eternit, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/ri, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados, nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternit. Por favor, Sr. Vitor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Estou aqui apresentando os resultados do quatrimestre por consequência do exercício 2018. É um prazer estar aqui com vocês e com a missão de substituir o Rodrigo Luz, que durante muitos anos atuou como RI da Eternit. Nós vamos começar situando um pouco a empresa dentro do nosso cenário econômico. Estamos aqui na transparência número 5. A nossa economia continua, no quarto trimestre, continuou ainda, talvez com um nível de expectativas positivas, mas na economia real ainda não havia, não ocorreu ainda o movimento de recuperação, né? Se nós formos ver a cotação da Bolsa, o final do ano já apresentou uma recuperação com a perspectiva da mudança de governo. Entretanto, os resultados de emprego ainda continuavam muito baixos. Talvez o primeiro número mais avassalador que nós temos foi a criação de empregos formais agora em fevereiro, né? Esse cenário, obviamente, impacta muito o nível de desemprego, impacta muito nossos mercados, e esse é um fator bastante relevante nos nossos resultados. Um segundo ponto importante, nesse caso positivo para nossas exportações, foi a apreciação do dólar frente ao real no trimestre da ordem de 12, 13%, e no ano da ordem de 14%, média contra média. Isso, obviamente, melhorou o resultado das nossas exportações de amianto. E, focando um pouco mais no nosso mercado específico, nós temos os dados da Gramate apresentados nesse gráfico da página 5, onde nós vemos que, após 3 anos de forte retração, 2018 apresentou um número bastante discreto, mas pelo menos reduziu essa retração. Se nós avaliarmos os anos de 2015, 2016 e 2017, isso representa uma retração acumulada da ordem de 26% nas vendas do mercado de material de construção. Bem, esses são, em grandes linhas, o cenário onde nós desempenhamos nossa atividade. Se mudarmos para a página 6, nós estamos vendo aí as vendas de telha de fibra de cimento, que é o nosso principal produto, né? O ano de 2018 foi marcado por dois eventos muito importantes que prejudicaram nossas vendas e fizeram com que as vendas físicas recuassem 28%, conforme sinalizado no ano de 2018 frente a 2017. No segundo trimestre, nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que foi um problema para todo o setor industrial da empresa, do país, da economia. E, adicionalmente a isso, uma questão particular nossa, que foi o processo de migração de tecnologia na produção de telhas, que estava baseado na utilização de amianto, né? Isso começou no final de 2017, mas 2018 inteiro ele foi isso muito forte, a migração da fibra de amianto para fibra sintética de polipropileno. especialmente no primeiro semestre, isso teve impacto forte no nosso nível de produção e, em razão disso, associado à questão da greve dos caminhoneiros, nós tivemos um primeiro semestre fraco. No segundo semestre, a gente já observa uma recuperação. Nós temos aí uma média em torno de 120 mil toneladas por trimestre, o que representa já um crescimento de 20% frente à média do primeiro semestre, um aumento na média trimestral. Obviamente, o acumulado do ano foi negativo, e ainda frente ao desenho que nós tínhamos quando utilizávamos amianto, que é o fechamento quarto trimestre de 2017, nós ainda apresentamos uma retração expressiva. Mudando para o mercado de telhas de concreto, através da nossa controlada Tégua, a gente observa um recuo também nas vendas da ordem de 20%. Especialmente no quarto trimestre de 2018, a gente observa que as vendas que vinham num patamar superior a 4 milhões de peças por trimestre recuaram para 2,7 milhões. Um fato importante é que um segmento de mercado relevante para nossas vendas está focada no programa de residência de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, e esse programa teve um certo escorregamento nas demandas e no nível de produção em função das perspectivas de mudança de governo. Então, nós esperamos que isso, voltando a se normalizar, haja uma recuperação nessas vendas de telhas de concreto. O fato é que, como eu comentei, o quarto trimestre de 2018 apresentou um recuo de 41% frente a 2017. Indo para o mercado de crisotila, né, o amianto, esse mercado foi marcado por uma redução significativa das vendas no mercado interno ao longo de 2018. Na Eternit, apenas uma única unidade manteve a produção de amianto, a unidade Anápolis, e ela encerrou a sua produção com amianto ainda no início de janeiro deste ano, conforme foi objeto de um fato relevante. Portanto, as vendas de crisotila ficaram praticamente ligadas às exportações. Essas exportações se mantiveram mais ou menos no mesmo cenário de 2017, algo em torno de 109 mil toneladas. Óbvio, nós vamos comentar mais à frente, existe um ponto muito relevante nesse processo, que é a publicação do acordo, da decisão lá de trás, de um julgamento de uma ADI, que com a publicação do acordo nós paralisamos a operação da SAMA, nossa mineradora, aguardando a apreciação de embargos que pedem um efeito suspensivo e um período de modulação para o encerramento das atividades. Mas em termos de performance em 2018, eu diria que as exportações mantiveram um patamar bastante interessante. Indo agora para o mercado de louças, nós não reportávamos, mas é uma participação da Eternit na CSC, que nós ainda não consolidamos no nosso resultado, registramos ela como equivalência patrimonial. Mas é um trabalho que vem sendo feito de melhorar o nível de ocupação e aumentar as vendas dessa unidade de produção de louças sanitárias, e a gente começa a observar alguns resultados positivos. Tanto as vendas totais cresceram cerca de 6%, mas talvez o mais relevante seja que no quarto trimestre de 2018, um período que normalmente existe uma sazonalidade, nós tivemos uma evolução de quase 50% no volume de vendas. Isso é fruto de uma mudança na política comercial que foi implementada ao longo do segundo semestre e que aparenta já mostrar resultado. Vamos continuar monitorando, mas isso era um reporte que não era feito anteriormente. Nós estamos trazendo porque é uma participação relevante da empresa, apesar, como eu disse, de não ser consolidado o nosso resultado, Eternit consolidado. Bem, em termos de desempenho de mercado, o resumo das nossas principais linhas de negócio é essa. Obviamente, eu não falarei de vendas de pó e propileno, já que ela está fortemente ligada à demanda de fibrocimento, que demanda a fibra de polipropileno da nossa unidade de Manaus. É uma operação totalmente encadeada. Indo então para a receita líquida consolidada, nós vemos que aquela redução de cerca de 20% nas vendas de fibrocimento se reflete diretamente no nosso faturamento, na nossa receita líquida. Ano contra ano, há um recuo de 19%, e eu diria que houve uma melhora no segundo semestre frente ao primeiro, mas ainda temos espaço para caminhar, porque, como eu disse, o ponto de 2018, dois pontos muito relevantes na questão do fibrocimento foi a greve, que foi geral, greve de caminhoneiros, mas a questão operacional de mudança de tecnologia, que vem sendo trabalhada com muito afinco nas nossas plantas, nossas quatro plantas que estão em produção. Em termos de EBITDA, nós temos esse quadro na página 11. O EBITDA contábil em 2018 apresentou um valor negativo de 92 milhões, frente a 192 no ano passado. É importante destacar que em 2017 foram considerados eventos não recorrentes relevantes e que em 2018 não o foram. Considerados não recorrentes a exemplo de 2017. Portanto, nós temos um EBITDA ajustado de 45 milhões positivo em 2017 e um negativo agora de cerca de 36 milhões. Como destacar que em 2018, além dos fatores aqui indicados, nós tivemos aumento de provisões tributárias, cíveis e trabalhistas no ano da ordem de 10 milhões e ainda um ajuste, uma redução de valor de realizável de estoques da ordem de 8 milhões. A administração da empresa implementou ainda um critério um pouco mais rígido quanto ao giro do estoque como fator de redução de valor por falta de liquidez. E isso resultou nesse aumento de provisão de 8 milhões. Indo para o quadro 12, que é o prejuízo líquido, a receita nós já comentamos. Eu gostaria de destacar dois fatores. A margem bruta em 2018 foi inferior à de 2017, cerca de 6 pontos percentuais, aí muito impactado pelo fato de que nós temos menor venda, um menor volume de venda, menor faturamento, e isso faz com que a participação dos custos fixos cresça. Por outro lado, em trimestre contra trimestre, e a gente observa já um início de recuperação, né, 18 contra 20, e principalmente se nós avaliarmos a evolução da margem bruta ao longo de 2018, nós vemos ali o segundo trimestre como um ponto de mínimo, e o terceiro trimestre como um ponto de mínimo, com 14%, e no quarto trimestre tivemos um desempenho melhor em cerca de 20%. Comparado ao quarto trimestre de 2017, é um ganho de cerca de 2 pontos percentuais. O prejuízo líquido, é bom destacar que o mês de dezembro é sempre o mês onde ocorrem os ajustes, por exemplo, de impairment, por isso que os números de prejuízo, quando nós vemos o total, o prejuízo no quarto trimestre de 2017 foi 229 milhões e agora em 2018 de 60 milhões. Tem um impacto grande e o valor do impairment considerado nesses valores está presente no quadro anterior do EBITDA, né, onde nós reportamos um ajuste de impairment em 2017 de 127 milhões e em 2018 um de 23 milhões, totalizando cerca de 150 milhões nesses dois anos. Indo agora para o endividamento, o quadro na página 13 mostra uma evolução do nosso endividamento, especialmente de curto prazo. A dívida líquida cresce cerca de 50 e poucos milhões, e aí o ponto principal é que nós, em função da RJ, nós temos um nível, por exemplo, de créditos, contas a receber da ordem de 109 milhões e temos um crédito fornecedor da ordem de 16 milhões. Houve uma redução significativa no crédito fornecido pelos concedido pelos fornecedores em função da RJ, do pedido da RJ. Ora, nós não somos, temos que equacionar esse gap, né, esse capital de giro, e utilizamos esse crescimento de dívida de curto prazo, que está basicamente ligado a linhas de crédito de trade finance, né, linhas de desconto duplicata, cessão de crédito, ACE, ou seja, linhas onde nós trabalhamos com recebíveis de forma a melhor equalizar esse desequilíbrio que se observa entre contas a receber e crédito de fornecedores. É um ponto relevante que essa parte, nós temos dívida em dólar, mas ela é basicamente desconto de ACEs, que, portanto, são totalmente redeáveis, né? E esse número representou 29% do total do fechamento de 2018. Bem, indo agora para nossas questões de cunho jurídico, em termos de recuperação judicial, na página 14, existe apresentado um histórico, né, desde o ajuizamento do pedido de recuperação judicial em 19 de março, até os fatos mais recentes, que foram esse ano, no final do quarto trimestre, em 27/11, a AGC, a Assembleia Geral dos Credores, foi suspensa com a pedidos para que fosse retomada em 16 de janeiro. Então, em função disso, em 11 de janeiro foi feita a apresentação de novo a versão do nosso plano de recuperação judicial, e a Assembleia, em 16 de janeiro, nós pedimos ainda a análise para rever o plano novamente, e isto foi previsto para uma AGC que ocorreria no dia 13 de março, só que no dia 8 de março a AGC foi cancelada por determinação do juiz da segunda vara, com a determinação da continuidade dessa AGC em nova data, de forma que nós continuássemos nossas negociações com nossos principais credores, buscando um ponto de equilíbrio e de acordo para que possamos, então, levar no AGC, votar e decidir essa questão no sentido de aprovar um plano de recuperação. Em relação à questão do amianto, eu já fiz uma colocação que foram as ações diretas de inconstitucionalidade que tratavam de uma lei estadual do Rio de Janeiro, que proibia o uso do amianto, e na decisão da inconstitucionalidade dessa lei, foi julgada inconstitucional a lei que permitia o uso do amianto. Então, isso foi lá no final de 2017, e no dia 1 de fevereiro foi publicado o acordo, e a partir da publicação do acordo nós tínhamos um prazo de 5 dias para suspender a atividade de mineração, que era o prazo da apresentação de embargos. Foram apresentados embargos pedindo efeito suspensivo dessa decisão, enquanto não se julga a modulação do phase-out da atividade. Esse embargo foi oposto pela entidade que representa o setor, até o momento não foi apreciado. Então, desde o dia 11 de fevereiro, houve uma suspensão da atividade, e aí nós encontramos paralisado. Hoje nós temos o quadro com os funcionários têm seu contrato suspenso no aguardo da manifestação do Supremo quanto ao pedido de desembargo. Em outras duas ações, uma ação pública no Paraná, que buscava a questão do uso do amianto frente ao impacto sobre os colaboradores, nós tivemos uma sentença que impôs a substituição do amianto como matéria-prima na unidade do Paraná, de Colombo, a partir do dia 20 de março, mas isso já havia ocorrido desde o fechamento, desde dezembro de 2017, nós já não utilizávamos mais amianto em nenhuma das unidades, à exceção de Anápolis, que Anápolis não recebeu ainda os investimentos necessários para utilizar polipropileno, fibra de polipropileno no seu processo. Um ponto importante é que havia um pedido de pagamento de dano moral coletivo no valor de 85 milhões e ele foi julgado improcedente. também, né, na linha das ações que envolvem o amianto, uma ação pública no Rio de Janeiro, foi proferida uma sentença em dezembro de 2018, que da mesma forma teve várias decisões. As principais é que acolheu o pedido de custeio de tratamento médico a ex-empregados, e isso seria uma obrigação da empresa. Por outro lado, também rejeitou o pleito de pagamento de dano moral coletivo na sua totalidade, a exemplo do que aconteceu no Paraná. Bem, resumidamente, então, nós tivemos em 2018, no quarto trimestre, ainda um cenário de mercado difícil. Evoluímos internamente no nível, no desempenho operacional da substituição da fibra de amianto por fibra de polipropileno no nosso negócio de fibrocimento. A parte do mercado de telhas não apresentou um bom desempenho, nós entendemos que é fruto de uma circunstância. A CSC, que na parte de lucro apresentou uma progressão, e, resumidamente, o amianto, que desempenhou um bom volume de exportações em 2018, teve paralisação das suas atividades agora em fevereiro. Bem, o resumo do nosso desempenho foi esse e eu estou disponível para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Luciana Abreu. Qual o principal motivo para o impairment nos eventos não recorrentes terem saído de 127,2 milhões para 23,4 milhões?
Bem, Luciana, a questão principal do impairment. O impairment é um mecanismo pela qual se julga, se pretende ter sempre o valor justo de um ativo imobilizado ao longo de sua vida, né? Se nós fôssemos fazer analogia com instrumentos de mercado, seria como ter uma marcação a mercado das minhas unidades industriais. Então, o que aconteceu é que, no ano de 2017, essa avaliação futura da capacidade desse ativo gerar resultados futuros gerou uma diferença maior frente ao que estava registrado contabilmente, e isso resultou essa redução de 127 milhões. E, nesse ano, eu diria que, em função até do ajuste já feito no ano anterior, esse valor recuou para 23 milhões, mas, na verdade, o nosso objetivo é desempenhar, ocupar nossas unidades, elevar o nível de produção, elevar o nível de vendas, de forma a que não haja necessidade de impairment. E lembrando que esse impairment pode, inclusive, em função de um melhor desempenho, uma melhor perspectiva de desempenho futuros, esse impairment pode gerar um ajuste positivo, né? Isso é feito todo ano e é feito no fechamento do ano. Por isso que dezembro é o mês que, quando existe impairment, ele é bastante prejudicado em termos de resultado líquido no bottom line, na última linha.
Nossa próxima pergunta vem de Tarsis PH. Como vai fazer para edigear a dívida em moeda estrangeira em 2019, sendo que as exportações da Sama estão paradas há quase 2 meses. Qual a saída? Também está acontecendo cancelamentos dessas exportações?
Bem, Tarsis, na verdade, assim, um programa de ACE é um desconto de duplicata para mercado externo, né? Você tem duas modalidades, ACC e ACE. O ACE que nós praticamos, ele é feito utilizando exportações embarcadas, vendas realizadas embarcadas. Então, a dívida que existe já está arrediada por exportações já realizadas. Nós não temos uma dívida em dólar que esteja vinculada à operação futura. Em relação às exportações, sem dúvida, quanto maior o tempo necessário para que o Supremo aprecie o nosso embargo, maior impacto sobre as nossas relações comerciais no mercado externo. Né? Obviamente, nós comunicamos aos clientes o que tem acontecido e os clientes vão buscar alternativas de fornecimento, que não são muitas no mundo, mas, de qualquer forma, sem dúvida, há um impacto nessas exportações. Eu não diria nem a parte do cancelamento, porque, de fato, nós não estamos exportando. Né? Nós não temos nenhum contrato de off-take que cause alguma obrigação contra nós pelo não fornecimento. São acordos, normalmente, de horizonte anual, de março contra março, de março a março, né? De março de um ano ao março do ano seguinte. Agora, isso está impactando. Né? Nossos clientes estão buscando alternativas, como você bem colocou, nós já estamos chegando a um período bastante longo, sob a ótica industrial e comercial, operacional, vamos dizer assim. Ainda não suficiente sobre a ótica jurídica da manifestação do Supremo.
Nossa próxima pergunta, de Tarsis, PH. A Tegula está passando por reformulações e apregou nas redes sociais que novidades estão vindo por aí. Quais seriam?
A questão do produto Tegula, ela vem... eu não sou um especialista no mercado, mas, de qualquer forma, existem soluções hoje, ou tendências de arquitetura, que não utilizam a telha de concreto. Né? Existem soluções onde você não vê o telhado das casas. Então, a Tegula está preparando soluções também para serem utilizadas nessa opção de design, digamos assim, onde o telhado não é aparente. É basicamente isso.
Nossa próxima pergunta vem de Luciana Abreu. Quantos por cento da ACE foram emitidos comparados com o faturamento total das exportações?
Como eu comentei, o desconto de ACEs, que são descontos duplicados para o mercado externo, ele é feito para equilibrar o nosso capital de giro, porque as exportações são feitas com prazos de 120 dias. Né? Mas o mais importante aí é nós ainda temos estoque de produtos embarcados que poderiam ser descontados, mas o importante é que essa modalidade de financiamento de capital de giro, né, como trading finance, ela é feita com... Nós utilizamos a modalidade ACE, que é feita com faturas emitidas embarcadas. Então, nós não temos dívida em dólar à descoberta, vamos colocar assim. Mas temos ainda estoque de, vamos chamar de duplicatas de exportação que poderiam ser descontados.
Nossa próxima pergunta vem de Adiomar Perufo. Qual a previsão para o retorno das operações da Sama? Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem a reconexão da linha do palestrante. Obrigada.
Você poderia repetir a pergunta, porque nós tivemos um problema na comunicação, por favor?
Com certeza, só um momento, por gentileza. Qual a previsão para o retorno das operações da Sama?
Bem, estamos com a presença do presidente, o Luiz Augusto. Eu acho que ele vai responder isso com mais competência do que eu. Boa tarde. Na realidade, nós não temos uma previsão. O que acontece é que nós entramos, na realidade, não nós, mas as entidades de classe que representam a categoria, entraram com um pedido de efeito suspensivo. A relatora deste processo, que é a ministra Rosa Weber, pediu o parecer da Procuradoria-Geral da República, na pessoa da procuradora Raquel Dodge. E, como vocês sabem, o judiciário brasileiro tem uma característica de que nós sempre temos prazos muito, muito restritos, muito pequenos para responder e contestar e entrar com os nossos embargos quando necessário.
Do outro lado, isso não é verdade. Então, nem a PGR, nem o STF têm prazos para responder. Então, a gente está na dependência de um posicionamento da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para que, então, a relatora, a ministra Rosa Weber, possa analisar o nosso pedido de efeito suspensivo. É uma situação bastante complexa. Nós, recentemente, negociamos uma licença não remunerada com os funcionários da mineradora em Minas Sul, da SAMA. Essa licença vence hoje. Haverá uma nova assembleia às 17 horas. Nós pedimos a renovação desta licença por mais 15 dias, na expectativa de que o nosso pedido seja avaliado. Só esclarecendo que isso é um pedido de efeito suspensivo para que possamos voltar a operar exclusivamente para exportação até que se julguem os embargos. Então, na verdade, o julgamento dos embargos é que nos dará um posicionamento definitivo quanto à nossa solicitação de permitir que continuemos exportando o minério, uma vez que já foi encerrado o uso e o consumo de amianto no território nacional. Então, não há nenhuma empresa, nem das unidades da Eternit, nem nenhum cliente da SAMA que continue utilizando o amianto como matéria-prima no Brasil. Então, um dos objetivos do STF, que era a interrupção do uso do produto com amianto no Brasil, já foi atingido. A única coisa que nós estamos pedindo é o direito de continuar exportando para os países onde a legislação permite o uso dessa matéria-prima. Lembrando que, diferentemente do que algumas pessoas imaginam, que isso só é vendido para países onde a legislação é mais, vamos dizer, condescendente e não se ocupa da saúde dos seus trabalhadores, isso não é verdade. A gente exporta tanto para países industrializados, como é o caso dos Estados Unidos e da Alemanha, como também exportamos para países em desenvolvimento, como é o caso da Índia ou da Indonésia. Então, muitas vezes se alardeia que os países desenvolvidos já pararam com o uso do amianto, mas isso não é fato. Muitos países desenvolvidos continuam usando amianto porque acreditam, como nós, que é possível se fazer uso dessa matéria-prima sem nenhum risco para os trabalhadores. Resumindo a pergunta, nós não temos uma previsão, não é possível ter uma previsão, porque nós dependemos do judiciário, que não tem prazo para responder às nossas solicitações.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Henrique Marques Maia, da Meta Transportes. Nos eventos não recorrentes, não deveriam constar os gastos com reposições de mercadorias com defeito?
Bem, Vicente, nós reconhecemos isso como um custo da operação e, portanto, ele é classificado dentro do custo de produção da empresa, como uma perda de material.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Luiz Ferreira da Silva. A transição para a utilização de polipropileno foi concluída?
É muito difícil a gente dizer se ela está totalmente concluída ou não. Então, normalmente, a expressão que a gente usa para esse tipo de situação é a curva de experiência. Então, nós estamos percorrendo a curva de experiência. Evidentemente, nós passamos por uma crise de qualidade séria, que a gente reportou em audiências anteriores, em conferências anteriores, onde a gente falou do aumento de custo que a gente teve pelas alterações de processo. Isso foi muito grave, principalmente no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre do ano passado. E esse processo está muito mais estável agora. A gente ainda tem um processo muito mais restrito do ponto de vista de controle de variáveis e a necessidade de um controle maior de matéria-prima do que a gente tinha no amianto, produto que a gente usou como matéria-prima durante 80 anos. Então, evidentemente, a gente tinha uma experiência muito grande no uso dessa matéria-prima, que é, sabidamente, muito mais tolerante, vamos dizer, com pequenas variações de processo e de variações de características de matéria-prima do que são as fibras sintéticas. Então, eu diria, hoje nós estamos numa situação onde voltamos a ter um custo competitivo, voltamos a ter uma produtividade aceitável, mas ainda não estamos nos patamares que tínhamos quando usávamos amianto, uma matéria-prima consolidada dentro das nossas fábricas.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Henrique Marques Maia. Quais os planos para a fábrica de Anápolis, que recentemente parou as atividades?
Bem, como eu havia comentado, a fábrica de Anápolis não estava adaptada a processar a fibra de polipropileno e até em função de uma decisão anunciada ainda pelo presidente no final de 2017, que nós encerraríamos a utilização de alimentos no mercado interno, nós tivemos que interromper a atividade dela. Hoje, nós estamos avaliando qual a melhor alternativa econômica para a utilização daqueles ativos. Nós temos como possibilidades desde adaptá-la para produzir polipropileno, transferi-la para fazer uma linha de produção dedicada de moldados em Goiânia, ou mesmo transferir essa unidade e adaptá-la para algum mercado onde nós tenhamos uma penetração menor em função de desvantagens de frete. Então, localizá-la em algum local que nós não tenhamos ainda instalações fabris. E está em processo de avaliação e, oportunamente, nós estaremos informando esse encaminhamento.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Adiomar Perufo, da APMEC Sul. Os senhores não acreditam que as vantagens em questão de durabilidade e custo deveriam ser melhor explicados para que o custo do crisotila continue?
Para que o uso do crisotila continue? Bem, eu acho que nos últimos, sei lá, 20 anos, essa foi a tentativa da Eternite de mostrar, eu diria, não só as vantagens, como também o fato de que talvez a avaliação que nós talvez tenhamos herdado do mercado europeu que utilizava o outro tipo de amianto anfibólico e utilizava em situações diferentes. O fato é que eu diria que, como sociedade brasileira, nós decidimos não mais utilizar amianto nos processos. O que nos causa estranheza e a razão pelo nosso pleito de modulação na mina não é porque nós achamos que existe um produto que é danoso a nossos colaboradores ou à população em geral, mas mesmo assim nós queremos tirar. Não é isso. O causa estranheza é você não limitar a aplicação. Eu entendo muito claramente aplicações que são inadequadas, né? Agora, fazer a extração dentro da mina em condições controladas, que podem ser monitoradas, e o produto depois de ensacado, onde já não tem mais nenhum nível de finos, você não poder sequer exportar, esse é o nosso pleito. Eu vim de um setor onde tem benzeno. Benzeno é um produto, não há dúvida que benzeno é cancerígeno. Não há dúvida nenhuma. Entretanto, benzeno está presente na gasolina. Benzeno é matéria-prima para fazer aspirina. Então, vamos proibir a aspirina porque usou benzeno? Não. Depende da aplicação, né? Então, essa é a nossa teoria. Mas o fato é que prevaleceu a visão de que o amianto, como uso em telhas, talvez por não termos como garantir a correta destinação pós-consumo, ou seja, depois que a telha é implementada, é usada e é descartada, esse descarte nós não temos como garantir que ele vai ser feito de forma adequada. O fato é que a decisão foi tomada. Mas nosso pleito hoje, não, essa é uma etapa superada. Né? Como o Luiz já comentou, nós não utilizamos mais amianto na produção de telhas no mercado no Brasil, nas nossas fábricas, e também não vendemos mais no mercado doméstico. Nosso pleito é no sentido de manter a extração e exportação, onde nós, aí sim nós podemos garantir. O que nós não podemos no pós-consumo do telhado, da telha, no caso da mineração, nós podemos garantir e ser monitorado, né? Isso se restringe à nossa unidade da SAMA.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Jean Casimiro Stefankowski. A companhia tem estudado um aumento de capital para reforçar o caixa?
Rafael, todas as opções de funding nós estamos analisando, né? Como comentei, nós hoje temos operações de trading finance que é para, essencialmente, financiamento de capital de giro. Eu diria que, constituindo um programa de médio prazo, com investimentos de maior envergadura, as alternativas de funding em empréstimos ou chamada de capital estariam na mesa, né? Nós levaríamos isso ao nosso conselho, de forma que eles avaliassem a melhor alternativa junto com a diretoria. Então, o ponto principal agora, eu diria, que é concluir esse turnaround para ter um quadro onde houvesse atratividade também nessa opção de financiamento.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Jaime Janovic, da Grano. Existe alguma estimativa de gastos para os próximos anos com multas e processos referentes ao uso de amianto?
Bem, Rafael, as obrigações constituídas da empresa nesse sentido estão ligadas à concessão de benefícios na forma de planos de saúde para os colaboradores, e isso está configurado no nosso balanço, e através do cálculo atuarial nós registramos no consolidado algo como R$ 82 milhões, que é o valor presente dessa obrigação futura. É um cálculo como se fosse um benefício de um plano de previdência, semelhante. Então, o que tem constituído como obrigação já está refletido no nosso balanço.
Nossa próxima pergunta vem de Tarsis PH. A empresa pretende alienar o ativo do edifício Panteon no Rio de Janeiro?
Nas nossas discussões sobre o plano de recuperação judicial, todos os ativos não operacionais, em tese, nós deveríamos monetizá-los. Né? Isso poderia passar por andares do nosso prédio. Né? Nós temos a sede no edifício Panteon, para quem não conhece, temos 8 andares aqui, ocupamos 3. Né? Então, é uma alternativa. É uma possibilidade, melhor dizendo.
Nossa próxima pergunta vem de Luciana Abreu. Qual a expectativa de lucro para 2019 da empresa, definido no planejamento estratégico?
A empresa não tem como política de RI dar guidance de resultados. Então, eu peço desculpa, mas nós não fazemos projeções de resultados.
Nossa próxima pergunta vem de Tarsis, Empresa Brasil. Por que já aconteceu 3 adiamentos da AGC? Será que vai sair na data de 29/4 ou pode ocorrer de adiar novamente?
Os adiamentos são solicitados em função de não atingimento de uma solução que tenha o acordo, a concordância das partes. Basicamente é isso. Então, nós estamos negociando, muitas vezes existe também o trâmite dentro das organizações credoras nossas, né? Nós propomos mudanças e eles têm que transitar com isso dentro das suas organizações. Então, assim, existirá aprovação quando houver uma convergência entre o que nós estamos propondo e a aceitação por parte dos credores. Então, assim, o nosso objetivo, nós trabalhamos com todo empenho para que a próxima GC seja a última, mas não podemos garantir isso, né? As negociações estão caminhando, eu diria, da nossa parte, nós temos, se nós olharmos o quadro do que foi a primeira apresentação do plano, nós temos hoje um quadro bastante diferente, tentando incorporar, dentro do que é possível, as colocações e as demandas dos nossos credores. Então, resumidamente, temos interesse em, obviamente, ter esse plano aprovado o mais rápido possível, porque a gente volta a focar 100% a nossa atenção nas operações, mas também não temos como garantir isso, né? Isso vai acontecer quando houver um acordo entre as partes.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Adiomar Perufo, da Pimec Sul. A empresa pretende ou já exporta produtos de louças?
Bem, Adiomar, o nível de exportação de louças é bem pequeno, restrito a alguns países da América do Sul, especialmente Colômbia, onde nós tínhamos nosso ex-sócio na própria CSC, tem sua sede. Então, é um volume ainda muito discreto, não é relevante nas operações ainda.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jean Casemiro Stefankowski. Qual seria a estimativa de receita líquida para a companhia atingir uma margem EBIT positiva, considerando os dois cenários, com a Sama e sem a Sama, que representa 30% da receita? Outra questão, se poderia me esclarecer os motivos do aumento de 34% nos custos administrativos ano contra...
Alô? Bem, Jean, em relação a previsões, eu já fiz um comentário em relação à questão da empresa não trabalhar com guidance. Em termos de evolução das despesas gerais administrativas, nós temos no nosso press release, tem uma comparação dessa linha específica, houve um crescimento de 9,6%, sendo que desse crescimento, de cerca de 8 milhões, praticamente nós tivemos um gasto com o custo da reestruturação judicial da ordem de 9 milhões. Então, assim, basicamente, o crescimento se deu em função do processo de RJ.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Martins Alves, da Auxma. A empresa está investindo em P&D para desenvolver novas linhas de produtos?
Bem, Eduardo, estamos, não é uma tônica da empresa, né, mas nós temos, seja gastos voltados à questão de tecnologia de processo mesmo, né, de equacionamento, nossa questão da substituição do amianto pelo polipropileno, mas também em coisas um pouco mais, digamos, dissociados do nosso dia a dia operacional. Como eu disse, não é um gasto relevante, mas nós temos investimentos e espero, no horizonte de curto prazo, a gente está trazendo novidades para o mercado. Seja questões de modificações de produtos já existentes, como até lançamento de novos produtos.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Vitor para as considerações finais.
Bem, senhores acionistas, analistas, agradeço o interesse na nossa empresa. Nós como mostramos, passamos por um período difícil, alguns sinais de evolução a gente já consegue ver nos resultados e vamos, conto com a presença de todos daqui a 3 meses no nosso próximo call para o resultado do primeiro trimestre. Muito obrigado, uma boa tarde.
A teleconferência da Eternite está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.